Hoje é a segunda segunda-feira do mês e todas as segundas-feiras do mês nós conversamos aqui o espaço para o grupo dos Pampas de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria. E nós conversamos com os voluntários do grupo dos Pampas de Alcoólicos Anônimos de Vacaria. Hoje está conosco aqui a psicóloga Neiva Pacheco. Os senhores sabem que são 12 passos, 12 passos, o grupo que a gente debate aqui dentro do nosso temática, não é? Nós estamos no quarto passo, no quarto mês, é o quarto passo, mês de abril. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Psicóloga Neiva Pacheco, bom dia, prazer em conversar com a senhora aqui na tua, na nossa Rádio Fátima.
Bom dia, Betão, bom dia aos ouvintes, bom dia, Caio. Pois é, falar de Alcoólicos Anônimos e falar sobre o problema alcoolismo, falar sobre o uso de álcool é algo imensamente necessário. Nós estamos vendo absurdos acontecer com a história de vamos beber muito, né? Porque daí vem incluso nessa história toda de que se eu vou sair e se eu vou me divertir, automaticamente está normal beber. Está normal beber para você chegar em casa e descansar, e esse é um modelo horrível porque você está fazendo um mau modelo para os teus filhos, tá? Então você tem lá as bebidas, desperta neles a curiosidade, porque as crianças são curiosas, e não adianta você dizer que não é para eles beberem, que isso é do pai e da mãe, eles querem crescer e ficar igual, tu entendeu? Então automaticamente você está estimulando tudo isso. Não existe, na linguagem popular as pessoas dizem, vai beber em casa para aprender a beber. Não existe esse processo de aprender a beber ou de dizer que você tem uma quantidade X, que isso seja o normal ou não normal. Tá? Então, o álcool está sendo, para mim, o maior problema que nós estamos tendo hoje com a juventude. Claro. E depois, automaticamente, vem acompanhado do resto, porque existe uma abertura para esse processo, né? Você começa com o álcool e depois você vai fumar um baseado e depois você vai adiante, tem as drogas sintéticas que também agora fica chique, né? O cara não vai ali na esquina se não estiver usando alguma coisa. E os pais estão distraídos. E os pais acham que os filhos têm que sair antes do tempo. E os pais acham que eles não têm que ir lá conferir o que seus filhos estão fazendo. E os pais acham que a vida é assim, é a modernidade. Nós não modernizamos em nada. Tá? O nosso corpo continua igual ao do homem das cavernas. Tá? Nós conseguimos desenvolver um pouquinho mais de massa cinzenta para pensar, mas precisa ser ensinado a pensar, e hoje as telas estão tirando a possibilidade de você pensar. Nós estamos com um monte de gente analfabeto, não sabe ler, não sabe estudar, fica abstinente da tela, da ansiedade, agitação e assim por diante. Os adultos estão assim e os velhos estão perdendo a memória porque eles estão só olhando figurinha no celular. Tá, e olhando coisa e filmezinho, não lê mais, não faz crochê, não faz absolutamente nada, não se encontra com os amigos para jogar um baralho, para jogar um xadrez, uma dama, não tem mais esse negócio. Então, nós estamos com um processo horrível de paralisia do povo. Então, o álcool começa, o celular, as drogas em geral estão, inclusive, ou hoje é que são as drogas digitais que são, também está muito moderno.
Bom, existe também, não é? Agora só nós estávamos falando, a senhora estava falando a respeito dos jovens em festas, não é? Porque hoje os pais, não é? Alguns vão buscar os seus filhos após a festa. Os filhos hoje com o celular, eles usam o telefone, olha, pode vir me buscar. Ah, teu pai não tem que vir te buscar, isso é careta, isso é feio, isso é brega. Não, não é, não.
Não, os pais têm que ir, têm que conferir, saber onde estão.
Com quem estão.
Isso, concordo plenamente com isso. E os pais não têm que ir só na hora que o filho chamou. Vá lá ver se ele está no lugar onde você deixou ele. Isso é impressionante. Você tem que saber onde seu filho está. Porque ele pode dizer que está num lugar, ele pode dizer, ó, aqui está tudo certo, porque afinal de contas, né? É muito simples você fazer uma mentira via celular, né? Então, é uma coisa bem séria que nós estamos com essa distração do povo. Aí, felizmente, existem grupos de ajuda que as pessoas não vão. Elas têm vergonha de ir. Elas dizem assim, não, eu não vou lá naquele grupo de A, lá só tem bêbado. Mentira. Lá tem todas as pessoas que estão em recuperação e ninguém está bêbado lá dentro. Tá, não vou ao amor exigente, porque o que é que as pessoas vão dizer de mim? As pessoas não vão dizer nada, vão dizer que você está se informando, tá? E assim por diante. E aí, dentro desses grupos, a gente segue uma normatização, que é uma filosofia usada no mundo todo. Não é uma invenção para vacaria e nem nada. Quando alguém resolve quebrar essa normatização, normalmente não dá muito certo. Cria esse problema dentro do grupo, existem desentendimentos, o grupo morre. Tá. Dentro do grupo, a gente vai estudando, então, passos. Esses passos, a gente divide um por mês, que é para mais ou menos a pessoa ir levando organizadas as coisas que ele precisa para entrar em recuperação. Entrar em recuperação, ele nunca será curado. Tá, ele vai passar a vida inteira sem provar uma gota de álcool. Não existe cura para esse tipo de doença, nem para uso de drogas e nem para uso de álcool. Tá? Acho que não vai ter cura também para uso de telas, infelizmente. E aí, então, nós chegamos neste mês, quarto passo, mês de abril, é quando nós entramos em, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Repare que a gente se preparou antes para chegar aqui. A gente admitiu que tem um problema, que aquela garrafinha manda em nós, que aquela latinha manda na gente, que a gente se transtorna, que a gente não fica a mesma pessoa. Aí nós precisamos, então, desenvolver uma fé para conseguir. Então, nós fazemos o segundo e o terceiro passo, tá? Para que a gente pudesse estar começando a se preparar para a gente fazer esse inventário. O que é esse inventário? Esse inventário é você... Vamos dar um exemplo. Uma empresa faz um inventário do que ela tem em estoque, do que está vencido, do que precisa ser trocado, do que precisa ser mudado a sala ou de lugar, ou assim por diante. Então, esse é um exemplo prático. Nós vamos fazer um inventário moral. Quais são os meus comportamentos? Como é que eu me comportei primeiro comigo mesmo? Como é que eu me tratei? Eu comi direito, eu fiz exercício físico, eu andei caminhando, quase caindo pela rua, eu carregava um corote embaixo do braço, eu defendi o trago assim com unhas e dentes. Isso é uma coisa incrível, né? Porque daí a pessoa sempre me diz assim, mas eu paro quando eu quero. Tá, mas nunca para, né? Aí, depois nós vamos para a família. Como é que eu tratei essa minha família? De que maneira eu convivi com os meus filhos? Quanto tempo eu me dediquei a esses filhos? O que é que eu ensinei para eles? Eu brinquei, eu ensinei eles colocarem um parafuso, pregarem um prego. Eu ensinei eles respeito. Eu respeitei a mãe deles ou outros personagens dentro de casa. Eu tive respeito, eu fui estúpido, já cheguei batendo a porta. E aí todo mundo ficou com medo de mim. Esse é o processo familiar.
Essa é a colocação que eu gostaria de fazer, até porque o prejuízo que o álcool faz na pessoa, na família, na sociedade e no emprego.
Ele tem enorme. Daí, você veja, eu peguei só você e a família.
Sim.
Agora nós vamos chegar na sociedade, que é onde você vai ter as suas relações de trabalho. Aí você chega atrasado, não rende no serviço, as pessoas não confiam em você, aí você começa a ficar coitadinho de mim. Ah, pelo jeito o cara não gosta de mim, porque estão achando, e daí ele termina perdendo serviço por esses maus comportamentos. E aí, quando ele sai de serviço, ele diz, fulano de tal, Betão, não gostaram de mim, não quiseram, acharam que eu não sabia fazer as coisas. Não sabia nada, o sujeito está de molho no álcool, faz quanto tempo que está na conserva. Então, até ele mudar todo esse processo. Gente, é tão difícil que você não tem nem ideia. Aí você se entusiasma quando você começa a entrar em recuperação. E aí você quer que a pessoa, em 2 semanas, volte a confiar em você. Não existe confiança. Não vai existir confiança, eu acho que nunca mais. Tá? É muito difícil. Quem mais confia é a mãe. A mãe acredita. Eu sou mãe, tá? Não estou criticando as mães. Mas as mães acreditam muito. E aí ela fica ali. Aí depois, quando acontece qualquer coisa, porque daí ele vai dar uma testadinha para ver se ele vai ter controle sobre a bebida. E aí ele vai lá e bebe um golinho. Tanto é que se diz, tem até um cartaz luminoso lá que diz assim, evite o primeiro gole. Porque se você tomar o primeiro gole, se foi, não importa quantos anos você tenha de sobriedade. Você pode ter 30, 40, 4, 5, mas não tem. Tomou o primeiro gole, se foi tudo água abaixo. Não existe esse negócio. E aí é para todas as drogas. A primeira que você utilizar vai chamar as outras e até logo fomos todos.
Nós estamos falando hoje sobre o grupo dos Pampas Alcoólicos Anônimos de Vacaria. Estamos no quarto passo. Neiva, as pessoas costumam ficar sóbrias quando elas frequentam o AA, hein?
Como é que é? Sim. Uma das solicitações dos Alcoólicos Anônimos é que você se mantenha, você vá ao grupo sóbrio, de preferência. Tu entendeu? Se você chegar lá, que você bebeu, nós te respeitamos a primeira vez. Mas depois, para você continuar, o ideal é que você entre em sobriedade. Tá? Por quê? Porque o indivíduo que não está sóbrio, ele não tem limites sobre o que ele não ouve, ele fala, ele discorda das coisas e dos companheiros que estão lá conversando, ele gera uma discordância, ele não concorda, ele vai defender o trago, é uma fiasqueira, tá? Isso é para falar a verdade assim. Mas eu acho que a família que, de alguém que você quer que vá no AA ou no amor exigente, vá você primeiro se preparar. Vá primeiro saber como é que você vai entender este ser e aí depois você o leva. Porque você tem que estar preparado para as coisas, não são assim tão simples para você lidar. Tá? Então você vai ter que se preparar. E aí esse processo acontece bem rapidamente, né? Que as famílias precisam se preparar. É algo que você tem que ver. E aí ela vai e já leva o primeiro choque. Tu entendeu? Quando ela descobre que existe uma filosofia, que existe uma literatura especificamente para os familiares, que é o Al-Anon, né? Então você vai ter, que aliás ainda não conseguimos do poder público a sala para o Al-Anon, porque daí isso aqui é só uma promessa, mas é muito interessante esse negócio, sabe? Dependentes químicos e alcoólicos, a gente recebe visita, solicitação de voto, tá todo mundo preocupado com eles, mas nunca ninguém se preocupa com nada, viu? Na realidade, os políticos lavam as mãos e tudo bem, chega na hora da campanha, ele vai lá fazer o discurso porque é chique. As pessoas se emocionam ao saber que tem alguém preocupado com eles. Essa é uma parte. Aí eu estou pedindo que a família, então, compareça para ser orientada.
A família, amigos, eles aceitam participar?
Sabe que é bem interessante, porque tem amigos que são tão amigos que para visitar alguém que está internado, por exemplo, em recuperação de drogas, você precisa frequentar o grupo, porque você tem que chegar com um atestado de que você está entendendo o que é para você entender o seu amigo quando ele sai de lá em recuperação. E assim, eu admiro demais, porque tem amigos que vão e fazem bem direitinho tudo para poder recepcionar o seu amigo ou para ir visitar na própria fazenda e coisa assim. É muito necessário que as pessoas vão entender o que está acontecendo com esta pessoa que adoeceu do álcool ou da droga.
As pessoas têm, então as famílias, principalmente que participam do Al-Anon, elas têm que realmente participar, ter um curso para poder depois receber essa pessoa que volta?
Com certeza, porque você não vai poder ter o mesmo comportamento para recepcionar esse indivíduo. Você vai, tem várias coisas que você vai ter que evitar. Desde ter bebida dentro de casa, desde usar álcool para limpeza, desde... Nós tivemos muitas recaídas na época do Covid, porque era muito álcool disponível. Este cheiro desperta a vontade no indivíduo. E as reuniões eram online, não tinha presencial. Então, foi bem complicado aquele período ali, teve muita recaída. Então, a família estando preparada, ela vai ajudar isso. Tu entendeu? Ela vai ajudar nessa recuperação e ela vai se ajudar para ela viver melhor com esta pessoa que está fazendo esse tratamento constante, que são duas reuniões por semana, tá?
Sim.
Terças e sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Então você veja que o indivíduo dedica 4 horas por semana para a sua recuperação. Então a gente recomenda que a família, por favor, dedique pelo menos 2 horas.
As clínicas de tratamento, nós temos clínicas de tratamentos aqui na região da Grande Vacaria?
Sim, nós temos Esmeralda, nós temos Bom Jesus, e aí fazendas terapêuticas,
sim,
né? No caso de internação para desintoxicação, a gente consegue algum leito em Bom Jesus, ou então vai para Anahec, aqui mais pertinho que eu estou falando, né? Mas fazendas tem, daí tem São Marcos também, tem uma fazenda muito boa em São Marcos, maravilhosa. E aí o indivíduo vai para fazer esse tratamento. Normalmente, se o indivíduo é dependente cruzado, então ele fica em média 9 meses.
Dependente cruzado é álcool e droga?
Álcool e drogas. Por que 9 meses? Porque isso indica que ele vai fazer uma nova gravidez, né? Um renascimento para esta nova vida. Tá? E é comum o indivíduo que vai para desintoxicar e fazer esse trabalho, o que que ele vai fazer? Ele vai reclamar, dizer que lá é ruim e não sei o que que tem. Sim, porque tem normatização de vida, o indivíduo tem que levantar cedo, tem que trabalhar para suar aquele corpo, para sair a droga do corpo, ele tem que colaborar, ele não vai receber tudo na mão como ele era acostumado em casa. E aí ele vai aprender coisas.
E essas clínicas terapêuticas, elas cobram?
Tem que cobrar, porque daí chegamos aqui à política, né? Daí é muito difícil. O município, às vezes, consegue, mas eles fazem uma burocracia tão grande para você encaminhar alguém, que quando você consegue encaminhar, o indivíduo não vai mais. Porque o indivíduo que está usuário, ele pede o socorro quando ele está no fundo do poço, ou ele passou uma noite, bebeu demais, cheirou... Então, a oportunidade é no outro dia pela manhã. Então, não tem, porque ele está naquela ressaca física e moral. Tá? E aí, então, o que é que acontece naquele dia? Ele não vai comparecer ao CAPS, ele não vai fazer as reuniões, isso é tudo ilusão. Mas, daí, existe toda essa burocracia, e aí você não consegue.
Existe também a internação através da justiça.
Existe internação compulsória.
Compulsória.
Isso. Existe internação compulsória. E aí, mas para internação compulsória, é necessário um atestado médico que diga que esse indivíduo está colocando a vida dele em risco.
E a dos familiares também, dos amigos também.
Não necessariamente, mas que a vida dele está em risco, sim. Se ele sair trançando perna na rua, ele está colocando a vida dele em risco. Ele precisa parar com isso. Só que aí o que é que acontece? Você vai tentar fazer isso via SUS, né? Uhum. Aí o que é que acontece? Você vai lá no SUS e aí tem uma burocracia naquele negócio, no CAPS, e aí nunca chega a tua vez e aí você não consegue. Tu entendeu? Se você vai particular, o doutor Oswaldo dava até que todo mundo resolveu implicar com ele, porque ele era pediatra, como é que ele ia fazer isso? Gente, ele entende mais de dependência química do que você possa imaginar. Faz quantos milhares de anos que ele está trabalhando com isso? E aí começou a se colocar em dúvida. Ele fazia isso para a gente, fazia um grande favor. Agora ele já tem dúvida se ele vai fazer ou não. Você veja. Por quê? Porque foram perguntar para ele, mas você não é pediatra? E o resto do trabalho voluntariado que ele faz? Ele aprendeu muito, né? Então, tem todos esses detalhes, infelizmente, que daí tem uma burocracia. Aí, quando o cara consegue, o indivíduo não quer mais ir. Ele não está em ressaca moral mais. Aí, ele não quer ir. Aí, ele diz, não vou, porque eu paro quando eu quero. E eles ficam... Eles têm um rompante. Porque você veja o seguinte, ó. O álcool deprime a atividade mental. Então, você pode reparar que o sujeito anda de cabeça baixa, caminhando assim, ele é sempre corno, aquela história, né? Aí, a maconha perturba a atividade mental. Então, é um sujeito perturbado. Pense águas agitadas. Tu entendeu? Perturbado. Aí, o sujeito faz uma viagem. Ah, porque sempre que, tudo paz e amor, e etc, tal, tá, tudo bem. Ele faz uma viagem. Fumou um breu, tá. Aí, ele vai cheirar um pó. Aí, ele se enche de poder. Aí ele está poderoso, porque daí ele estimula a atividade mental e aí ele acha que ele sabe de tudo, que ele não sei mais o que, que tem, que patadinha, patatá, que ninguém sabe nada, ele é desrespeitoso com seus próprios pais, com a sua companheira, então nem se fala, é um horror isso, tá? Não sei como é que essas mulheres aturam, e ali por diante. Então, esse é um problema muito grave. Então, se o cérebro, se o teu físico acontece isso, você precisa muito de ajuda.
Rapidamente, a respeito do Al-Anon, o que, que precisa para ser instalado para que nós tenhamos reuniões do Al-Anon em Vacaria rapidamente?
Nós precisamos apenas de um espaço para utilizarmos nas sextas-feiras à noite.
Qual é o espaço que hoje o AA está ocupando?
O AA está ocupando uma sala no Centro Médico Municipal.
E o Al-Anon não pode ocupar essa mesma sala?
Não, porque a reunião não é junto, né? É separado? E daí a gente faz a reunião, porque daí eles vão junto com o seu familiar, e aí eles fazem uma reunião paralela, e a gente não conseguiu esse espaço. Esse espaço é um espaço com cadeiras para a gente sentar e fazer essa reunião.
Mas agora depende do quê?
Da vontade política, municipal, secretário da saúde, prefeito municipal, vice-prefeito, sei lá, vereador e assim por diante.
Bom, qual é o recado, no minuto, qual é o recado que a senhora passa? A senhora, como voluntária do grupo dos Pampas e Alcoólicos Anônimos de Vacaria, psicóloga Neiva Pacheco.
Que as pessoas estejam atentas ao problema grave de álcool que nós temos, que as pessoas saibam que existe um grupo de apoio, de entreajuda, onde as pessoas se apoiam para entrar em recuperação, e que existe solução, sim. Basta o indivíduo querer. E quando ele está lá dentro, saber que ele segue é a filosofia dos alcoólicos, não a vida do jeito que ele levava antes.
Reuniões?
Terças e sextas-feiras, das 20 às 22 horas. Isso não importa se está chovendo, se não está chovendo, se é feriado, se não é. Sempre acontecerá a reunião e o pessoal está lá. Tem um coordenador que é responsável por abrir a sala. De 3 em 3 meses se faz uma nova eleição, assume uma outra pessoa, sem ressentimentos e sem mágoas.
Quero agradecer aqui a presença da psicóloga Neiva Pacheco, que é voluntária do grupo dos Pampas e Alcoólicos Anônimos. Nós falamos a respeito do quarto passo, são 12 passos. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. No mês de maio, vamos falar a respeito do quinto passo. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Esse será o quinto passo no mês de maio.
E ele é muito importante, porque você precisa fazer um quarto passo muito bem feito para depois você conversar com Deus, contigo e com outra pessoa sobre isso.
Mais uma vez, obrigado à psicóloga Neiva Pacheco, falando a respeito do grupo dos Pampas e Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria. Importante realmente esse trabalho que é realizado por voluntários aqui da nossa comunidade.